você tem liberdade aqui.
Mas por favor, se assente, mas continue no mesmo lugar ou no mesmo ambiente. Meu Deus. Irmãos, eu estou falando para vocês, eu estou sentindo aqui na minha carne. Eu estou com a minha carne toda trêmula aqui por causa da glória de Deus que está aqui. Existem ambientes que eu preciso construir. E é necessário também. É necessário que, assim como o nosso apóstolo nos ensina, e se você ainda não adquiriu o livro Acesso, adquire. Ele fala sobre os três níveis do lugar da intimidade da oração. Que nós, quando nós nos achegamos para orar ao Senhor, nós nos achegamos na carne, pensando na conta, na situação, na morte da bezerra. Mas se nós persistirmos nesse lugar, nós vamos entrar no próximo estágio, que é a alma. Escute, presta atenção. Só que na alma é o lugar onde a maioria das pessoas para. Porque é na alma que ele sente arrepio. É na alma que ele sente a presença e ele começa a chorar, ele fica melancólico. Ele acha que ele já está vendo a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe que eu vejo isso hoje? Eu vejo Jesus arrancando algumas pessoas da carne e transicionando elas para a alma, para chegar ao Espírito. Porque talvez, irmãos, quantos aqui tem mais 5 anos de cristão? 5 anos, levanta a mão. 5 anos que você aceitou Jesus, que você recebeu Jesus no teu coração. Quem tem mais? Quem tem mais? Quem tem 10 anos aqui de cristão? 10 anos eu acho que tem mais. Quem tem 15? Ixi, já vai diminuindo, meu Deus. É porque nós somos jovens, né? Quem tem mais de 20 anos? Cristão. Eu tô aqui com a mão levantada. Sou velho, não, é porque eu comecei cedo, viu? 36 anos, estou na força, no vigor. Mas você sabia, eu estava ali falando com o pastor Cauê. Você sabia que se você tem 10 anos que você vai na igreja, preste bem atenção nisso. Obrigado, Espírito Santo. Se você vai durante esses 10 anos, em um culto de domingo, você foi 520 vezes na igreja. O que você acha? É muito ou é pouco? 10 anos de convertido. E eu estou falando só os cultos de domingo, né? Se você tem 20 anos, você tem o dobro disso. 1040, né? É isso? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos desses 500... ou 250 para quem tem 5, ou 1000 para quem tem 20, quantos desses domingos, ou quantos desses cultos, você teve um encontro verdadeiro com Cristo? Quantas das vezes desses anos e desse número todo, você teve um verdadeiro encontro com Cristo? Você sabe o que é um encontro com Cristo? Eu não estou falando para você de um encontro na igreja. Eu estou falando para você de um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Está muito forte aqui. Jesus dê graça. Porque nós seguimos uma vida religiosa, de tradição, sim, nós não podemos negar. O que nós estamos fazendo hoje é uma liturgia, é um tradicionalismo. Não é que seja totalmente errado, mas deixa eu te dizer, nós temos que, isso tem que nos fazer pensar um pouco. Pensar que se você hoje está aqui, talvez você tenha 15, 20, 30 anos de idade, 40 anos, 50 anos, mas se você está aqui é porque alguém veio antes de você e disse que se levante amanhã, que se levante daqui 10 anos, que se levante daqui 50 anos alguém que adore a Jesus, que se levante alguém que se reúna no corpo e congregue. Sabe o que está acontecendo aqui hoje, irmãos? É uma reunião profética, é um encontro de gerações, é um encontro profético. E deixa eu te dizer, tudo pode acontecer no momento profético. Tudo pode acontecer em uma reunião profética. Entenda, cada culto é uma reunião profética. Se eu vou na missão para reunir, para glorificar Jesus, é uma reunião profética. Se eu estou aqui 6 horas da manhã, orando com os meus irmãos, é um culto profético. Se eu me reúno com os meus irmãos para buscar a presença de Deus, Ele disse, quando alguém se reunir em meu nome, 2 ou mais, o que, que ele falou? Que? Vamos lá, irmãos. Que ele estaria ali. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, em nome de Jesus, acabar com a fé mística, destronar o misticismo que nos arrasta tantos anos, e passa culto, e depois mais culto, evento, isso, aquilo, mas a minha vida continua a mesma, a minha casa continua a mesma, o meu corpo continua enfermo. As pessoas continuam nos mesmos vícios, continua no mesmo sistema religioso. Mas deixa eu te dizer, por favor, há um clamor aqui nessa manhã. Até quando? Eu vou mexer com você hoje aqui. Eu vou mexer com a sua fé aqui hoje, com a palavra de Deus, com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. Ou você segue a Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio em carne, que pagou o preço aqui, que sofreu na carne, que sentiu a dor que você sente, que se enfermou por você, sobre o corpo de Jesus, o meu e o seu pecado, foi reunido ao ponto de o levar para uma cruz e ter uma das piores mortes que existe, para eu vestir a minha bela roupa no domingo para ir na igreja. Por favor, irmãos, até quando você vai ser crente no domingo, mas na segunda qualquer um? Até quando você vai entrar na igreja e nada vai acontecer? Até quando? Mas eu quero te dar um alívio. Respira fundo comigo. Fala. A minha Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que que as misericórdias dele se renovam cada manhã? É porque o meu pecado de ontem não pode me acusar hoje se eu recebo da graça. É se ontem eu estava mal, eu estava caído, eu estava frio, hoje eu posso me decidir encontrar com o Senhor, porque a misericórdia dele me alcança. E por que que Jesus veio? Ele veio no culto como esse para revelar quem Ele é. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é. Por isso eu vejo as enfermidades sendo expelidas aqui hoje. Eu não sei, irmãos, não sei se tem alguém, mas eu vejo o cancro sendo expelido. Desde a hora que eu peguei aqui o microfone, eu estou vendo isso sendo expelido do sangue, sendo expelido da garganta, sendo expelido da cabeça, sendo expelido dos órgãos. Eu vejo isso. Nós dizemos amém por isso. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos lá. Deixa eu começar a pregar aqui. Com a graça de Jesus.
Poder no seu nome.
Irmãos, eu quero honrar a vida do meu pai, o apóstolo Rafael. Você que nos visita, o nosso apóstolo está no Brasil em missão. E já já ele está aqui com a gente. A gente fica com saudade, né? Mas eu quero honrar o altar que ele tem gastado a vida dele. Eu disse para ele, eu não vou subir sozinho. Só faz sentido se for para honrar Jesus e obedecer ao Senhor por causa do legado que está sobre ti. Tudo que pode, irmãos, acontecer nas nossas vidas é por causa da honra. Provérbios 22, 28 diz, não se esqueça dos marcos antigos que fizeram seus pais. Guarde essa palavra aí, porque ela tem sentido aqui no que nós vamos ler. Eu falei, João 4. Já está quase verão, né, irmãos? Estou aqui derretendo. Prefiro crer que é porque o fogo de Deus está aqui. Ele está aquecendo o nosso coração. Aleluia. Já achou? João capítulo 4. O verso é o primeiro. Dê toda a sua atenção agora à palavra de Deus. Por favor, ninguém se movimente. Amém? Enquanto a palavra do Senhor Jesus estiver sendo ministrada, respeite o ambiente e dê sua atenção, amém? Vamos ler, diz assim, João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Verso 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. No verso 4 diz, e era necessário atravessar a província de Samaria. Repete comigo, fala, era necessário. Era necessário. É necessário Jesus passar em São João da Talha hoje. Sim, verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, ou Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ponha toda a sua atenção aqui. Estava ali a fonte de Jacó. Repete comigo, fala, a fonte de Jacó. De novo, a fonte de Jacó. Preste bem atenção. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, como ele estava? Cansado de quê? da viagem. A viagem era longa, de Judá até Galiléia, e ele parou ali porque ele estava cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto ao quê? E a fonte era de quem? A fonte de Jacó. Jesus estava sentado junto à fonte. A fonte de? Eu preciso frisar isso para que depois você entenda. Por volta da hora sexta, talvez ao meio-dia. Verso 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Repete comigo: dá-me de beber. Quem estava pedindo de beber? Muito bom. Verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou Jesus, verso 10. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Ele te daria o quê? Eu vejo Jesus aqui pedindo de beber para alguém. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele porém, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem alguém aqui que quer beber dessa água viva? A água viva está aqui, e ela jorra, irmãos. Não é para daqui mais 50 cultos. Ela jorra para a vida eterna. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede. Esse deve ser o clamor de alguns aqui hoje, se não de todos. Senhor, dai desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui mais buscar. Verso 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens, não é o quê? Não é teu marido. Isso disseste com verdade. Será que você pode levantar as suas mãos e me abençoar aqui? Se você puder, ore agora. Ore por mim e fala: Jesus, fale aos nossos corações. Toma a boca do pastor Murilo, o interior dele. Ore, por favor. Sede.
Nós temos tanta fome.
Eu recebo em nome de Jesus. Sim, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Irmãos, talvez você já ouviu muito essa palavra sobre o encontro de Jesus com a samaritana, né? E eu por diversas vezes já ministrei, já li. Só que há duas semanas atrás, alguma coisa mudou dentro de mim quando eu estava meditando nessa palavra. O cenário aqui, ele não é algo esporádico que aconteceu. Eu preciso que você venha comigo no entendimento para que você receba da revelação no final. O que estava acontecendo ali era um encontro profético e um encontro geracional. Qual o nome foi dado do poço? O poço de Jacó. Mas talvez você não saiba por que aquele poço chamava Jacó, se Jacó nunca abriu nenhum poço. Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Pastor Walter trouxe uma palavra pontual no domingo passado sobre a obediência e o chamado de Abraão. E Abraão recebe uma palavra de Deus para sair de Harã rumo a Canaã. Só que, irmãos, entenda, todo trajeto, todo destino tem um percurso. Amém? Estão comigo? Quando você coloca lá no Waze para o destino que você quer ir, tem um percurso até lá. A minha e a sua vida, a nossa história não é diferente. Deus já nos deu um destino. Jesus já apontou para nós qual seria o destino. Qual é o meu e o seu destino? É a vida eterna. A vida eterna, irmãos, ela não é uma opção para nós. Ela é a única opção para nós. Ela não é uma opção, ela é a opção para quem decide seguir a Cristo. Só que entenda que no meio do percurso, algumas coisas podem acontecer, e é aqui que nós precisamos ser chamados a atenção. O encontro de Jesus com aquela mulher era um encontro geracional. Jesus, ele não só encontrou com aquela mulher, mas ele encontrou com uma geração inteira. Existia um ambiente que tinha sido preparado há milênios. Existe uma palavra, irmãos, que está ecoando sobre os céus de Portugal. Existe uma palavra que está ecoando sobre a Europa. Existe uma palavra que está ecoando sobre as nações. Existe uma palavra que está ecoando sobre a igreja, que é o retorno do Filho de Deus, que é o retorno de Jesus. E Jesus vai vir, e Ele não vai levar você, meu irmão. Ele vai levar uma igreja santa, imaculada, preparada. Ele vai levar uma igreja que está se adornando todos os dias. Ele vai levar uma igreja que é profética. Uma igreja que se molda, que se coloca no lugar da profecia. Irmãos, e nós não estamos dando descanso para os nossos olhos. Nós não estamos deixando a nossa cabeça num travesseiro confortável, a nossa cama, um colchão confortável. Não, nós estamos levantando do lugar de conforto. Nós estamos nos levantando, irmão. Deixa eu te dizer, Jesus está levantando um exército nesses dias. Aqueles que estão, assim como foi declarado na adoração aqui, aqueles que estão sobre os muros, Ele está levantando seus valentes. Ele está construindo muros fortes. Ele está levantando famílias fortes. Jesus está edificando o sacerdócio. Jesus está edificando o coração dos homens. E eu acredito, irmãos, que não é só aqui em Casa do Leão. A obra de Jesus não se limita só àquilo que eu conheço. Jesus, ele não tem limites. Por isso é que eu quero te dizer, se você acha que alguma coisa é impossível para você, é porque você não conheceu Deus. Se tem alguma coisa que ainda parece impossível para você, é porque você não teve um encontro com Jesus. Ah, ele é. Deus é o Deus do impossível. Tem alguém que crê aqui? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível, filho. Temos um destino, mas existe um percurso que nós temos que trilhar. Não era por acaso que aquele poço estava na cidade de Sicar ou Siquém. E aquela cidade, irmãos, ela fazia divisa entre Judá e Israel. Reino Norte e Reino Sul. Havia uma rixa, não é isso, pastora? Pastora Dani, pastor Cauê, os mestres ali nos ensina antes para a gente vir aqui. E era necessário, irmãos, havia uma palavra sobre os samaritanos. Só que deixa eu te dizer, o que você vai viver nesses dias, não é porque você é mais bonito do que os seus pais, os seus avós, ou a geração passada que veio. Não é porque eu oro mais, não é porque eu faço mais, não. É porque existe uma ordem profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Abraão recebe uma palavra, sabe aonde? Sabe aonde que Abraão recebe a palavra para sua descendência? Aquela mesma palavra que Deus falou, olha para os céus e contempla os céus. Conta se você pode as estrelas, conta se você pode a areia do mar. Assim será a tua descendência. E é por isso que eu e você está aqui. Nós estamos aqui hoje por causa dessa promessa. Mas deixa eu te dizer, quem sabe me dizer quantos anos tem que recebeu Abraão aquela palavra? Quase 3 milênios. É isso, pastor Cauê? Você sabe o que é 1000 anos? Deus falou que nós íamos viver até no máximo 120, né? Anos, imagina. Quantas gerações? Quantas gerações passaram? Abraão, capítulo 12, recebe essa palavra, essa promessa. Só que depois, anos se passam. Deus faz a promessa para Abraão, nasce Isaac. Abraão morre, Isaac permanece e sustenta a mesma palavra. Vem comigo, irmão, por favor. Gênesis capítulo 26, Isaac recebe a mesma palavra. Isaac, não desce para o Egito, não, fica aqui. Fica aqui em Gerar. E ali em Gerar, que era próximo de Siquém, Deus libera uma palavra sobre Isaac, a mesma palavra que estava sobre Abraão. Agora eu quero que você abra comigo Gênesis 28. Meu Deus. Daqui a pouco esclarece, irmãos, calma aí. Entenda o percurso, o processo. Depois você pode ler, se você estiver anotando, Gênesis 12, quando Abraão recebe a palavra. Depois, Gênesis 26, a partir do verso 2, Isaac sustenta a mesma palavra. Depois vamos para Gênesis 28, verso 10. Jacó está fugindo de Esaú. Seu irmão estava enfurecido, porque ele tinha roubado a bênção da primogenitura, segundo ele, mas já existia uma palavra sobre o filho menor. Só que deixa eu te dizer, enquanto você acha que está fugindo, Deus está te aproximando. Enquanto você acha que está se distanciando do propósito, irmãos, Deus é Deus. Ele está te aproximando cada vez mais do propósito. Pastor, mas a minha vida está uma desgraça. Desculpa o termo. A minha casa, a minha família. Eu não estou conseguindo encontrar um destino. Eu não estou conseguindo me ver livre das dívidas. Eu não estou. Parece que eu estou indo cada vez mais para o buraco, cada vez mais longe, cada vez mais fundo, cada vez mais distante. Deixa eu te dizer, Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus em meio ao caos. Deus é Deus em meio às circunstâncias. Ele não deixa de ser Deus porque você está vivendo uma vida talvez miserável hoje, mas o seu futuro já está garantido no Senhor. A sua história já está traçada. Salmo 138 diz que Deus já conhece você quando você era uma substância informe. Ele já escreveu todos os seus dias no seu livro. Não é porque você hoje está vivendo uma situação, uma circunstância, talvez caminhando sem saber para onde vai. Continue. Continue buscando. Continue clamando, mulher, pelo seu lar. Mas o meu esposo não está entendendo nada. Continue. Continue, filho, clamando pelos seus pais. Por alguns anos, irmãos, por bons anos, desde quando eu me conheço como cristão, com os meus 12 anos, eu oro pela vida do meu pai, que está ali, ó. Eu orava, eu clamava, Jesus, tem uma palavra sobre mim, tem uma palavra sobre a minha família, tem uma palavra sobre a minha casa. Eu sou a segunda geração de pastor. Minha avó com 16 anos, irmãos, com 16 anos, ela estava numa fazenda. Deus mandou uma mulher lá, aquelas do reteté, do coque. Pastora Cira. Não estou falando que a pastora, estou falando que... Não estou falando que a pastora Cira é do reteté, do coque. Esses irmãos. E ela recebeu uma palavra naquele dia. Minha avó era cartomante, ela lia a mão dos caras, ela colocava as cartas na mesa para ler. E ela falou, gostava muito de ouvir minha avó. Ela falou que mentia. E na mentira, o povo acreditava. E ela recebeu uma palavra. E aquela mulher disse, você será uma pastora. Você será uma missionária que vai pregar a palavra de Deus. Deus vai salvar a sua geração, seus netos serão pastores. Quando eu fui ordenado a pastor, irmãos, eu mandei o vídeo para minha avó. Eu me lembro até hoje das palavras dela. E ela disse assim, se cumpriu. Ela disse, se cumpriu. Você não vai morrer sem antes se cumprir, meu irmão, a palavra de Deus sobre você. Você não vai morrer sem antes Deus cumprir a palavra que Ele tem na sua vida, na sua casa. A minha avó está com Jesus. E até hoje eu honro a Deus pelo legado dela. E eu disse para ela, olhando nos olhos dela, eu vou continuar. Eu não consegui ver a minha avó. Eu estava 2 meses já de passagem marcada, comprada para ir. E um dia ela me liga. E ela falou, meu neto, eu falava assim, meu neto, ora por mim. Eu não estou bem. E eu queria fazer uma surpresa para ela, eu queria passar o dia com ela. E ela falou ali, eu orei tudo, antes de desligar, eu falei, eu tenho que falar. Falei, vó, a senhora é demais, eu preciso falar para a senhora que eu estou indo para o Brasil e eu já reservei um dia inteiro para ficar com a senhora, para ouvir suas histórias, receber sua bênção e a senhora fazer aquele franguinho com macarrão que eu gosto. Você não sabe, irmãos, mas o que você está vivendo hoje é fruto de profecia, de promessa. Os frutos que você irá colher são frutos que não foi você que plantou. E você também precisará plantar frutos para que as próximas gerações colham. Nós estamos colhendo o fruto geracional de Abraão, irmãos. Jesus estava ali diante daquela mulher para cumprir uma profecia. Ele estava diante do poço de Jacó. Eu fiquei me questionando, falei, Abraão abriu o poço, sim. Isaac abriu também. Mas Jacó não abriu. Jacó cuidava de gado, cuidava de ovelha. Ele era um pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual o nome da cidade onde Jesus estava? Siquém. Nós já lemos aqui Gênesis 28 ou não? Então nós vamos ler para você entender. Meu Deus, quem está comigo aqui? Vamos nessa construção aí? Você já vai entender. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Verso 10, capítulo 28 de Gênesis diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, o lugar de onde Abraão tinha saído. Agora Jacó está voltando, preste atenção. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma pedra, ou uma das pedras do lugar, e fê-la ser o quê? Meu Deus, fez o quê? Mas quem coloca travesseiro na cabeça de pedra, irmãos? Hã? Quem é doido aí? Jacó era. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha só que loucura que o verso 12 diz. E sonhou. Quem sonha, irmãos, com a cabeça numa pedra? Quem vai conseguir dormir com a cabeça na pedra? Hã? Mas talvez tenha alguém aqui que está dormindo como Jacó dormiu. Preocupado. Com medo porque estava fugindo do seu irmão. Se perguntando o que vai ser de mim agora. Mas vem comigo porque Jacó tinha uma palavra. Fala comigo, fala, Jacó tinha uma palavra. Verso 12, e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus faziam o quê? Subiam e desciam por ela. Verso 13 diz, perto dele estava o Senhor. E lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14, a tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quantas famílias nós temos aqui? Em ti, Jacó, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra. Te farei voltar à terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quem está falando isso? Deus, fala comigo, fala Deus. Estava falando para Jacó. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: isso aqui mexe com a minha estrutura, irmãos. Porque muitos estão em um ambiente profético e não estão conseguindo sentir nada, não estão conseguindo discernir nada, não estão conseguindo ver nada. Mas Jacó diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, ele disse: quão terrível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Quão terrível! Hoje aqui está esse lugar, porque Deus colocou uma escada posta do céu na terra. E quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus. Quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo, da casa de Deus? Mas sabe qual que é o problema? É que nós não estamos entendendo o que nós estamos vivendo. Não entendemos o porquê nós estamos aqui. Porque nós viemos nessa terra. Porque nós passamos pela família que passamos. Porque que moramos no lugar que moramos. Que nascemos no lugar que nascemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você entender a profecia dos dias atuais, é necessário você saber da história que passou. Irmãos, quando eu comecei a entender isso, e olha que eu ainda estou começando a entender, que a história, irmãos, ela nos potencializa para viver o profético que está por vir. Se você não entender da história, dificilmente você vai entender do cumprimento da profecia. Pode passar, pode vir sim, mas você não vai entender. É por isso que talvez você está há 10 anos na igreja, mas você nunca entendeu por que que você veio. Talvez você nunca entendeu para que que você nasceu. Deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu, irmãos, para ser um cumprimento profético. Você nasceu para ser resposta de uma palavra. Você nasceu para gerar para Cristo. Você nasceu sim para produzir frutos que duram até as gerações futuras. A sua vida, irmãos, ela tem muito valor para Deus. Não é o que você está passando nesses dias que é o resultado total da sua vida, não. Tente entender o que está acontecendo à sua volta. Tente entender as palavras das profecias. Se você se batizou, se você toma santa ceia, se você vai na missão, se você vem na casa de oração, procure entender. Hoje você está aqui em casa do Leão. Você sabe por que que você está aqui, irmãos? Se você não sabe, deixa eu te dizer. Você está aqui hoje em casa do Leão como um filho dessa casa, para ser um cumprimento profético sobre uma nação inteira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos só 800, 900 pessoas aqui não, irmãos. Nós somos 12 milhões de pessoas em uma nação que está clamando e vai clamar até que Ele venha. Até que Ele venha. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão no mesmo clamor? Nós somos resposta profética para os nossos dias. Nós somos o caminho, o meio, o meio do cumprimento profético. Nós somos o caminho, não, nós estamos no caminho. Caminho só tem um, Murilo. É Jesus. Nós estamos no caminho, no caminho profético, entenda. Entenda que quando você coloca um colete ali para servir, quando você vai na missão, quando você decide acordar mais cedo e vir para a casa de oração, não é para o apóstolo te ver, não é para os pastores te ver. Não faça, meu irmão, nada sem entendimento. Mas entenda, quando você sai da sua casa para vir cultuar a Jesus, você vai ter um encontro com Ele. Existe um ambiente que está pronto aqui. Nós só guardamos o ambiente. O pastor Edson falou isso agora há pouco ali para mim, para nós. O Espírito Santo, Ele promove um ambiente para a glória de Jesus, para Jesus ser visto. Irmãos, nós não estamos brincando de orar aqui. Tem quase 100 dias que nós estamos orando nesse altar sem parar. Já fizeram o cálculo aí, pastor Aline? Quantas horas dá os 100 dias? Já, pastor Cauê? Irmãos, você sabe o que é 100 dias? Hã? Orando sem cessar. Você sabe o que você comeu ontem? Talvez você não saiba. Então quando você vê esse bando de gente desesperada, louco, apaixonado, é só porque nós estamos vendo. Estamos vendo algo que talvez alguns não estão vendo. É porque nós estamos vendo uma nação inteira rendida a Jesus. É porque nós estamos vendo os altares da religiosidade caindo. É porque nós estamos vendo o altar de Fátima caindo. É porque nós estamos vendo homens deixando de peregrinar para Fátima e vindo para a casa de oração. E nós cremos, irmãos, acredite se você quiser, nós veremos a nação de Portugal inteira entrando na casa de oração para buscar a presença, para falar em línguas, para receber dos dons espirituais. Vamos! Você acredita nisso? Roquele balabalabalaba, chore calabalaba. Nós sabemos o porquê nós estamos aqui. Nós sabemos para que o Senhor conta conosco nesses dias. E você acha que a nossa preocupação é com a casa melhor? Você acha que nós estamos preocupados em um carro melhor? Só se preocupa com algo na terra melhor quem não já contemplou aquilo que é glorioso, que é eterno, que não tem precedente, que não tem preço, que o ouro não compra, que a prata não compra. Nós fomos salvos, irmãos. A água viva nos tocou. A água viva nos tocou. Para Jesus se encontrar com aquela mulher samaritana, Ele teve que passar por um poço. Qual era o nome do poço? Poço de Jacó. Depois você continua lendo aqui, eu quero ganhar tempo aqui. Depois que Jacó tem essa revelação, preste atenção. Jesus estava com sede. Jesus estava cansado da viagem. Só o escaldante, irmãos, do Oriente Médio. Jesus para exatamente em uma fonte que fazia divisa de Judá com Samaria. Preste atenção. Reino Norte, o Reino Sul, nós lemos aqui. Era necessário que tivesse um poço ali. Se eu não entender as palavras das profecias, eu não vou entender esse encontro. O que é esse encontro? Você já ouviu muitas vezes, e eu já preguei aqui, que a samaritana representa a igreja. Sim, ela representa. Mas eu entendi que esses dias, irmãos, nós somos um poço de Jacó. Esses dias nós, a igreja de Jesus aqui, é como aquele poço de Jacó. Sabe para quê? Para ser uma legalidade para Jesus vir descansar. Para ser uma legalidade para Jesus vir descansar. Para ser uma legalidade para Jesus vir pedir água. Mas o encontro verdadeiro é com a samaritana, ah, no poço. O encontro naquele poço, ah, era profético. Aquele poço serviu por muitos e muitos anos para saciar a sede dos homens. Mas naquele dia, aquela mulher teve no seu interior uma transformação. Meu Deus, eu vejo a glória de Deus aqui. Eu vejo Jesus vindo aqui. Nós somos o poço que vai atrair Jesus para descansar, Jesus para beber água, porque Ele vai se encontrar com o pecador, com a prostituta, com a adúltera. Jesus vai se encontrar aqui. Fique de pé aí. Entenda, o que você está vivendo hoje é cumprimento de profecias antigas, de palavras que foram liberadas sobre ti, de palavras que foram liberadas sobre a tua casa. Nós não somos bons, não, irmãos. Bom é Jesus, bom é Deus, bom é Ele. Jesus usa em Lucas 10 até uma parábola, a parábola do samaritano, para dar uma legalidade ali e para quebrar a religiosidade. Então pare, irmãos, por favor, e eu espero que seja hoje. Pare de esperar o próximo domingo. Quantos anos você está vindo no poço e tomando água só para sustentar a sua semana? Quantas vezes você está vindo só para receber uma palavra que vai te alimentar, para o próximo domingo receber outra? Não! Eu digo não nessa manhã. A religiosidade pode até te guardado aqui, pode até ter te guardado aqui, mas quando você decide vir no poço, não mais para beber só da água que você vai voltar a ter sede, mas que você tem um encontro com Ele, a fonte viva, a fonte inesgotável, você vai ver e vai falar como aquela mulher: dai-me de beber. Senhor, dai-me desta água para que eu beba. Senhor, dai-me desta água para que eu beba. Senhor, dai-me desta água para que eu beba.
Eu quero beber.
Roquele balabalaba, chore calabalaba. Vamos lá, quem tem sede aí?
Dá-me dessas
águas. Pare de beber.
Eu quero beber.
Da água do poço só. Beba dele. Se você nesta manhã está cansado da religião, está cansado da religiosidade, e você quer beber da água viva, corre pra cá. Existe uma fonte aqui. Corre pra cá. Corre pra cá. Você que tem sede, você que está cansado de viver uma vida religiosa somente. Você é que leva a balabala, chore com
Jesus.
Roque leva a balabala. Jesus está aqui.
Dá-me das águas, eu quero beber. Jesus, eu quero mais, eu quero mais.
Roquele balabalabalabalaba, chore calabalaba.
Dá-me das águas.
A fonte viva está aqui. E é você quem decide pedir Ele água para que você beba. Talvez até hoje você deu água para Ele.
Nós temos tanta sede.
Com a sua fé mística.
Nós temos tanta sede.
Com a sua religiosidade. Mas continue. Continue vindo à igreja. Continue participando das coisas da igreja. Olha aqui para mim. Ele vai pegar você. Pode continuar vindo para a igreja. Pode continuar na religiosidade. Ah, Jesus, ele é especialista em transformar o religioso num profeta. Jesus, Jesus é especialista em pegar um religioso e fazer dele uma boca profética para as nações. Talvez Jesus guardou você até aqui na religião, mas deixa eu te dizer, a água viva está aqui para ele fazer você um profeta, para ele fazer você um ministro do evangelho. Levanta as suas mãos. Essa palavra não é só para quem veio aqui na frente, não. É para mim, é para você, é para a igreja. Jesus veio hoje por causa dos samaritanos dos nossos dias, porque há uma igreja que está orando, uma igreja que está praticando justiça. Ela está atraindo ele para descansar aqui. Descanse aqui, descanse em nós.
A fonte da vida
em mim. Vamos lá.
És o dom de Deus.
Vamos lá. Será que você não precisa de ser tocado?
Salvador.
Eu declaro um ambiente de fome, de sede. Agora.
Tanta fome.
Racotele calabalabalaba, sore calaba. As águas.
Temos
tanta as águas
sede.
Da fonte, agora vem, agora vem e toca.
Nós
o teu interior, agora, agora, seja tocado pela fonte.
Nós
seja tocado
sede.
Pela fonte, agora, receba das águas vivas.
Nós temos tanta sede. Nós temos tanta fome. Nós temos tanta sede.
Xarala manarala baba xuriri kitri labatarala baba xuriri kitri manarala.
Nós temos tanta sede. Nós temos tanta força.
Bachorere que trema manara la badara gadara la madrugada. Robote que trema manara la badara la babachore que trema manara la bachorere. Você pode erguer a tua mão, por favor. Erga a tua mão, erga a tua mão, erga a tua mão. Robocherere que trema manara la badara la. Diga, nós temos tanta fome.
Vamos
beba,
robô
de águas vivas está fluindo aqui. Vamos, ore em línguas. Ore em línguas. Deixe essas águas tocar você. Deixe essas águas tocar você. Vamos lá, vamos lá. Deixe essas águas tocar você. As águas vivas estão aqui e está tocando você. Jesus veio aqui hoje por causa de você. Chega de beber de uma água que só sacia a sede por um tempo. Ah, ele tem água viva. Ele tem água viva que leva para a vida eterna, que se sacia até a vida eterna. Roquele balabalabalaba tore calaba, chore calabalabalabalaba tore. Jesus está aqui, dividindo o interior de alguns aqui. Para o bater calabalabalaba chore calaba. As águas vivas estão aqui. Roquele balabalaba chore calabalaba. Ele veio até o poço hoje. Ele veio. Ele veio. Receba. 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 Receba agora mesmo. Porque ele balabalabalaba. Receba. Sim. Que as águas vivas encontrem você e você saiba que você não está aqui por acaso, que você não está na casa, que você está por acaso. Que você não foi enviado para esta nação por acaso. Meu Deus, existe água viva aqui. Eu não sei se você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui, mas a história de alguns hoje vai ser mudada. A história de alguns hoje vai ser transformada. Como foi a história daquela mulher? Oh! Chora, calabarabarabarabatão. Re, calabaraba. Beba! Beba! Beba!
Eu quero beber.
Chora, calabarabarabarabarabarabatão.
Eu quero beber. Eu quero beber.
Jesus, eu estou aqui. Toque-me com suas águas. Toque-me com as suas águas. Suas mãos, feche os teus olhos. Ah, pastor, mas para que serve essa água viva? Para mudar e transformar a realidade da sua vida, para transformar a realidade da sua consciência, do seu entendimento. Escute. Meu Deus. Talvez você se pergunte, olha aqui para mim. Para quem na igreja? Eu posso cultuar na minha casa. Para que adorar? Eu posso adorar aqui onde eu estou. Para que ir na igreja para adorar? Para que levantar tão cedo assim? Para que esses homens se reúnem tão cedo assim, 5:30 da manhã? Que bobeira chegar 6 horas da manhã se o culto é 10. Que bobeira. Deixa eu te dizer, ó incrédulo, Jesus vai passar em Portugal. 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 Roquele barabara. Jesus vai passar aqui em Portugal. Escute, escute. Jesus vai passar aqui em Portugal. E você vai estar onde? O que você vai estar fazendo? Aquela samaritana era religiosa, sim. Mas ela adorava a Deus. Continua lendo o texto depois, capítulo 4 de João. É lindo. Ai, eu estou vendo isso profético. Pastor Edan, estou vendo esse capítulo tão profético nesses dias. Medita lá. Ela fala para Jesus, ela reconhece que Jesus é um profeta. Porque Jesus denuncia o estilo de vida dela. Escute, preste atenção aqui em mim. Preste atenção. Meu Deus. Preste atenção. A profecia de Jesus denuncia o estilo de vida daquela mulher. Mas esse era o fim? Entenda o que serve uma profecia. A profecia vem para denunciar o nosso estilo de vida errado, para nos posicionar no estilo de vida correto. Antes da profecia possuir você, para te levar para o cumprimento do propósito, ela vai denunciar o estilo de vida errado que você está vivendo. E Jesus olha para aquela mulher, diz: vai buscar o seu marido então, para beber. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus disse: claro, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Mas o mais incrível você não sabe, eu vou te dizer agora. Jesus é o noivo perfeito. Ah, o sétimo, o perfeito, estava diante dela. Ele é o perfeito. Jesus, Jesus, Jesus. Talvez, talvez você caminhou até aqui esperando a profecia para potencializar o teu chamado. Talvez você está esperando alguma coisa antes de se posicionar para algo. E a profecia está falando, está batendo em você. Mude o seu comportamento. Transforme a sua conduta. Deixe de errar. Olha para mim. Olha para a profecia. O desfecho dessa palavra, meu irmão. Sabe o que que é? Que uma cidade inteira foi tocada pela vida daquela mulher depois daquele encontro. Depois daquele encontro, uma cidade inteira, ai meu Deus. Ai meu Deus. cidade inteira, irmãos. Aí você pergunta assim, escute. Aí você pergunta, para quem na igreja? Para quem na igreja? Sabe o que eu vejo? Que tem pessoas aqui que tem 10 anos. Oh, Jesus. Tem 10 anos que está indo na igreja. Mas ele nunca foi diante da presença. Ele nunca acessou o lugar da água espiritual e viva que Jesus tem para dar. Ele nunca acessou um ambiente profético para ser denunciado na sua prática. É por isso que eu te digo, meu irmão, continue. Essa casa Deus levantou para ser um poço na nação portuguesa, que vai atrair Jesus para descansar, mas que vai atrair a multidão samaritana para vir e ter um encontro com ele. Continue.
Nós temos tanta sede.
Continue.
Nós temos tanta fome. Nós temos tanta sede. Nós temos tanta fome.
Vamos.
Nós temos tanta
Levanta
sede.
Levanta suas mãos. Vamos lá.
Nós temos tanta fome.
Vamos deixar
sede.
O Espírito Santo.
Nós temos tanta sede. Nós temos tanta fome. Nós temos tanta sede. Nós temos tanta fome. Nós temos tanta sede, Espírito. Nós temos tanta fome. Nós temos tanta sede. Nós temos tanta fome.
É isso.
Nós temos tanta sede.
Jesus. Há um povo aqui em São João da Terra, em Portugal, que está cheio de fome, que está cheio de sede. Libera as águas vivas. Libera as águas vivas. Transforma o interior. Transforma o exterior. Faça jorrar rios de águas vivas do interior de todos aqui nessa manhã. Nós declaramos em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Todos, levanta suas mãos. Eu quero profetizar sobre ti que a fonte viva te tocou nessa manhã. Quando ele vem, ele não vem para tocar só um. É muita glória de Jesus, irmãos. Ele não toca só um, não. Ele toca todo o ambiente. Eu quero profetizar que do teu interior fluirão rios de águas vivas a partir de agora. Agora. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão profecias. Fluirão restituição. Fluirão cura. Fluirão profecia, promessa. Do teu interior fluirá rios de águas vivas. Que tocará a tua casa. Que tocará o seu prédio. Que tocará o seu bairro. Tocará a sua cidade. E tocará essa nação. Se comporte. Se comporte a partir de hoje como alguém que tem dentro de si um rio. Um rio. E as águas do rio, ela flui. Ela flui. Ela flui. Ela flui. Sim, Jesus. Meu Deus, irmão, está difícil de parar. Mas você precisa entender. Não tem, não tem causa impossível. Não tem filho nas drogas. Não tem marido adúltero. Não tem prostituição. Preste atenção. Não tem vícios. Quando você bebe da água, talvez a única água que você conhece hoje é o que a igreja está dando. A igreja tem uma água para te dar? Tem. Orando, praticando justiça, servindo o órfão, a viúva, pregando o evangelho das boas novas de Jesus. Mas ei, entenda que essa é só a isca. É só a isca para você ser atraído. Porque tudo o que importa é que você beba dele. E enquanto houver fôlego em nós, enquanto houver voz em nós, nós daremos para Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você pode até vir pela água que você viu nas ruas, você pode até vir pela água que você viu na oração, mas tudo que importa é que você beba dele. Tudo que importa é que você beba dele, porque é ele que vai fazer no seu interior fluir. Eu profetizo em nome de Jesus que estas águas tocarão de norte a sul dessa nação. Que por onde você passar, as águas de Jesus toquem os enfermos. Que por onde você passar, as águas de Jesus libere profecia sobre ti. Que você seja um instrumento do Senhor. Que você anuncia aquilo que você está vivendo. Que você anuncia através das suas práticas, através do seu estilo de vida, a água que você está bebendo todos os dias. Sabe por quê? Existe uma multidão aí fora que está com sede. Está com sede. Não é dessa água aqui não, irmão. Não é essa água aqui não, ó. Elas estão com sede, é da água viva. Não é essa água não, é a água viva de Jesus. Receba. É as águas de Jesus aqui, ó, fluindo. Amém. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Você pode dar o melhor salvo de palmas para Jesus. Vamos lá, faz alguma coisa. Aplauda como você nunca aplaudiu.
Nós temos tanta sede de ti, Jesus. Nós temos tanta fome.